gente teve na paraxá passada, aqui tem Sei, vocês se lembram? Uma Amon e Moav não podem casar com Yehudi nunca. Adolam. Quer dizer, um cara, uma mulher, uma mulher talvez até pode. Um homem de Amon e Moav, ele, tanto faz, pode ser o filho dele, ele se converteu, o filho dele, o neto dele, bisneto dele, não pode casar com Yehudi. Adolam. A filha do Dorasiri não pode. Adolam. Isso é Amon e Moav. Edom e Mitzri, na terceira geração, já pode casar. Falamos sobre isso aqui na Yeshiva? Não falamos. Falamos, Eliezer? Não falamos.
Que queria fazer pecar, que de lá queria.
Então, por que que Edom e Mitzri podem já na terceira geração casar com Yehudi e Amon e Moav nunca podem casar com Yehudi? Por que que o castigo de Amon e Moav é pior que o castigo de Edom e Mitzri? Quem sabe? Quê?
Mitzri tem pasuk, não?
Tudo tem pasuk.
Não, que fala o motivo.
É verdade. Bom, então Mitzri, a Torá fala o Furash. Que Geraita Beretz Shelaem, uma coisa assim. Você, Rashi fala, incrível pessoal, incrível. A Torá fala que, mesmo que nós sofremos muito dos egípcios, mataram nossos filhos, fomos escravizados, mas nós moramos lá. O Rashi fala, foi Arsani Aledeat Hak, na prática moramos lá, mesmo que não foi uma moradia tão legal, né? Então tem que ter a Karat HaTov para eles, então por isso é só na terceira geração. Verdade. Sabe que uma vez um Yehudi aqui em São Paulo sequestrado, você sabe, bom, deve ter ouvido isso, faz uns 15 anos atrás, mais ou menos, aqui, no Beit Hinoch. Ele foi sequestrado alguns dias, e depois ele foi solto. E esse Yehudi é um Yehudi muito tamim, muito... E ele ouviu de mim, Madrashá, que... Eu nem estava no Beit Hinoch na época, mas a gente se conhecia, eram os amigos. Ele vinha aqui na Yeshiva Alvishur, tá, esse Yehudi. Que para o egípcio nós temos que ter a Karat HaTov, porque a gente morou neles. Então esse Yehudi veio me perguntar o seguinte: os sequestradores se comportaram com ele muito bem. Quando sequestraram ele, falaram para ele assim: olha, não se preocupa, não vamos fazer nada mal para você, a gente só quer dinheiro. E tinha, aí deram uma televisão para ele lá, fizeram tudo para ele se sentir bem, para não ter nada. É?
Profissional.
Então ele me perguntou que ele fez esse rashi, ele fez esse passuk de Mitzri, tem que ter aquela tatu pelos sequestradores, porque foi Arsani Aledeat Hak.
Não castiga tanto, assim, não é castigo tão grande.
Mas não é aquela tatu.
É, a missão ele foi lá por um caso próprio, né? Não foi que sequestraram a gente.
Tá bom, mas, verdade, tá certo.
É pior,
não
acho. Se escravo.
Então Mitzri, o Shlomi falou. E por que Edom, pessoal? Também a Torá fala. Quem se lembra? Por que Edom é diferente? Ariel, quem é Balcolé aí?
A Torá fala que Edom?
Que é teu irmão. Teu irmão quer dizer é teu parente. Edom, pessoal, é Esav. Esav é Yaakov, é irmão de Yaakov. É nosso parente. E daí que é nosso parente? Então fala o Netziv, incrível. Ele fala o seguinte, Pshat. Verdade que Edom fez muito mal para a gente, mas é nosso irmão. Com o irmão tem outras regras. O irmão, uma pessoa estranha que faz mal para você, aí tem que se vingar, ou sei lá, tem que... Uma pessoa que é teu irmão, mesmo que ele fez mal para você, não tem que... Então, que a Hichai quer dizer, mesmo que ele fez mal para você, o Netziv, o Lashon do Netziv é... Depois vocês olham no Emek Davar, ele fala que a Torá, ele fala assim, né? A Torá quer purificar a nossa alma. Faz parte da purificação da alma a gente careva o nosso parente. O nosso irmão, o nosso parente. É uma adinut, se não me engano, ele fala lá. Então, Edom é nosso irmão, nosso parente, então não pode... fazer mal para ele. Isso é uma lição, esse Emek Davar, pessoal. Às vezes tem irmãos que brigam, tá? Então, assim, irmãos pequenos de 5 anos que brigam é normal. Nem é normal diferente. Mas irmãos de 20 anos brigar, tá errado. Às vezes você vê no mundo irmãos brigando, esse Natsi fala que isso falta de adinut, a pessoa. A Torá está falando que Edom, mesmo que fez mal para você, é teu irmão, não mexe com ele, não mexe com ele. Então essa é uma resposta, tá? Essa é uma resposta. Por que que Edom e Mitzri, pessoal, é menos que Edom e Mitzri tem motivo. Mitzri é a Karatatov e Edom que é a Hichau. E Amon e Moav não é.
É sobrinho.
É, Amon e Moav é mais longe, parece. É mais longe o negócio, tá? É outra coisa. Me perguntaram isso. Amon e Moav também é parente um pouquinho, mas parece que não é a mesma coisa, né?
Muito mais longe.
É. É muito mais longe. Não até é assim. Muito mais longe. Amon e Moav, eles vêm... eles vêm de Amon e Moab eram filhas de Lot. Lot era sobrinho de Avraham Avinu, né? Tão muito mais longe assim.
É filho, filho do sobrinho.
Não é de sangue.
Então, não é irmão, bastante.
Muito bem. Isso fala o Netziv. O que o Rashi fala lá? Vocês não lembram o que o Rashi fala?
Que matar é pior que.
Não muito é pior. Bem. O Rashi fala lá. E por isso que Edom e Mitzri é menos pior, porque Amon e Moab fizeram mal para o Hani, para os Yehudim. Deram aquele conselho de Znut para os Yehudim. Então fizeram mal para o Hani. Mitzri e Edom fizeram mal para Gashmi. Fazer mal para o Hani é pior que fazer mal para Gashmi. Por isso, Amon e Moab, a vida inteira não vai poder acabar com o Yehudi. É muito mais grave. E Mitzri e Edom é material, é diferente. Assim fala o Rashi, tá? Mas tem um chinuch, pessoal. Esse chinuch é incrível. Incrível. Eu falo de qual para vocês. O chinuch, ele fala um terceiro motivo. Vou lembrar, tá? Primeiro motivo, falamos, é o Netziv. Segundo é o Rashi. Primeiro tem que ser o Rashi, tá? Primeiro. Depois é o Netziv. E agora é o chinuch. O chinuch fala, pessoal, ele fala assim. Isso que os egípcios fizeram mal para a gente, e Edom também, isso foi um decreto de Hashem. Hashem decretou isso. Que vai acontecer isso. Decreto de Hashem. No decreto de Hashem, então não é, eles não merecem um castigo, porque é Hashem que decretou isso. Então a terceira geração já podem casar com a gente. Mas Enkena, Amon e Moab, fala o Rino Chlar, me explica, fizeram tão mal... Tão feio que eles fizeram para a gente, Amon e Moav, que eles não trouxeram água, né? Lechem Bamaim, tudo que eles fizeram. Então, por isso, foram castigados.
Isso não é decreto?
Itzig! Não é decreto? Por que o Rino decidiu que Edom e Mitzi fizeram com a gente é decreto? O que Amon e Moav fizeram com a gente não é decreto? Mapitom, por que falar uma coisa dessas? Eu vi num livro... Pshat muito interessante, preste atenção, muito bonito. Acho que Pshat tá pashut nesse rino. Pessoal, Amon e Moav que eles fizeram para a gente, nós sofremos alguma coisa disso? Os Yehudim. Por exemplo, a Torá fala que eles não deram para a gente água e pão. Nós precisávamos água e pão deles, precisávamos, a gente tinha Ber, a gente tinha Oman, precisávamos água e pão deles. Então qual o problema que eles não deram água e pão para a gente? É feio. É feio. As clalô de Bilam, alugaram Bilam para amaldiçoar a gente. Nós sofremos disso? Ao contrário, a Torá fala lá, vai a for, a clalô de Lebrachot. Então, na prática, nós não sofremos nada de Amon e Moav. Nós não sofremos nada. Então, qual o problema? Mas eles fizeram uma coisa muito feia. Isso é livre-arbítrio. Isso não é decreto. Uma pessoa faz uma coisa feia, isso não é decreto. A pessoa tem a opção de fazer sim e não fazer a coisa feia. Isso é livre-arbítrio? Mitzri e Edomi, a gente sofreu. Nós sofremos do Mitzri, sofremos do Edomi. Então, isso foi decreto. Hashem que decretou que o povo judeu vai sofrer. Vai sofrer. E aí, quem que fez a gente sofrer foi o Mitzri e Edomi. Mas foi um decreto isso. Mas Amon e Moab, para que foi um decreto. Nós não sofremos disso. Não é que nós sofremos disso. Então foi simplesmente uma coisa feia do lado da Amon e Moab. Isso é Bechira Chofshi? Isso não é decreto? Entenderam? Isso que é o Pshat. Ele mesmo entendeu? Interessante esse Pshat. E por isso fala a Torá. Amon e Moab, explica o Chinuch. A vida inteira não pode. A vida inteira não pode. E por que não pode? Porque isso era uma coisa muito feia. Muito feia. Nós não sofremos deles. Mas isso mostrou como eles não são bons. Mitzri Edom não fez, foi decretado para a gente sofrer com eles. Então, não é tão grave assim. Isso, uma vez eu falei com esse Chinuch, uma vez eu expliquei, estava aqui também uma polêmica. Já, várias vezes já ouvi, tem pessoas que elas não vão comprar uma máquina de lavar se a companhia, se a, o nome da companhia se fala, é alemã, marca alemã. Né? Qualquer coisa que é da Alemanha, eles não vão comprar. E dá para entender. Tá? Eu não estou agora falando quem tem. Tem outros que falam, mas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Claro que vamos comprar, porque a marca alemã é boa, tá, pessoal? É boa.
É a melhor.
É a melhor. Em Israel, eu me lembro quando eu morava em Israel, eu falava para aquela máquina de lavar, é aquela marca alemã, é a melhor que tem, certo? Então, e tem pessoas que não querem, né? Então, quais são os lados? Então, talvez, esse Chinuch dá para lavar aquele por causa disso. Pessoal, o holocausto foi um decreto. Foi um decreto. A gente não entende porque, a gente não sabe porque, Reshbonot Shamayim, mas foi um decreto. É impossível que uma coisa dessa aconteça assim, está na carta, né? Então, é como o Chinuch escreve de Mitzrayim, que foi decretado. Então, não é... Não estou tirando a culpa dos alemães, não tô, mas é como o Mitzrayim. Não é como a Moni Moavs, quero falar.
Não é que os Mitzrayim escolheram? Não tem o Rambam?
Sim, não, sim. Não, mas parece, olha só.
Mas não era Mitzrayim.
É verdade. É interessante, Eliezer. É verdade. Mas
também a Midor dele. Igual a Moni Moavs, que sei o que eles fizeram. Você também é feio.
Verdade. Verdade. Escuta, de Zakai, de Hayav. Eles foram shlichim para fazer isso. É, verdade. Mas parece que não é a mesma coisa. Interessante. Não é a mesma coisa. Parece que, como foi decretado. Interessante.
Eu vim nessa. Não lembro se eu acho que você descobriu aqui. A diferença de Hanukkah e Purim.
Gaspa e Lochnes.
Sim, que pode ser que não que Purim, que a Vodá de Purim foi fazer Tani por 3 dias. E Hanukkah foi e brigar. Que a diferença é que os gregos eles estavam querendo fazer Beruchnes. Então, certeza que isso não era uma Gzerá, que tem uma Kabbalah que não existe Gzerá sobre coisa de Beruchnes. Que a Shem não vai fazer uma Gzerá que as pessoas vão fazer. Então, por isso, o que é a Vodá? Certeza que na Shev, então são eles, então a gente tem que brigar com eles. Mas quando é de Gashmi...
Eu não te falei isso, não.
Quando é de Purim, Meila tem que...
É Gashmi.
É Gashmi, então é uma Gzerá da Shev. Então tem que fazer jejum, filar
para a gente fazer isso. Mas em que Hanukkah, você fala, é ele, então tem que brigar com ele. Interessante. Interessante.
Então tá. Pega com o Urashi.
Isso, é?
Também pega coragem, que ele fala que foi bem pior a parte de Gashmius do que de Ruchnius que de Gashmius.
Sim. Não é que é bem pior. Não, ele fala explicação. Que... O Urashi fala que é bem pior,
ele fala, então.
Mas lá não é porque é pior. Lá que está falando ele... agora é outro motivo, não é uma coisa.
É não, porque a coisa é ele mesmo fazendo.
Eu sei.
Quando é de Ruchnius, é eu ele sei. Mesmo fazendo.
Mas é outra avanada que o Urashi aqui em Mitzrayim. Entendi. Pessoal, então vou lembrar, são 3 respostas, né? O Urashi, o Netziv e o Sefer Achinuch. Mas agora eu quero chegar agora para o que tá bom, né? Mas tem uma quarta resposta, que eu já falei para vocês uma vez, que também responde e tem a ver com o que tá bom. Pessoal, Pachá que tá bom é Pachá de Akarat HaTov, tá certo? Começa com Pachá de Bikurim. O Rav Kopelman, ele falava, que Amon e Moav não foi castigado que não pode casar com Yehudi. Não foi castigo. Não é castigo. O Ramban fala isso, só que não tá muito furado. O Rav Kopelman explicava esse Ramban. O Ramban explica, não é castigo para Amon e Moav. Não é castigo. Amon e Moav eram netos, eram sobrinhos, eram netos, filhos de Lot. Eram sobrinhos de Avraham Avinu. Lot era Avraham Avinu. Lot foi salvo por Avraham Avinu. Então, os filhos de Lot deviam ter a Karat HaTov para Avraham Avinu, para o povo judeu. Desse lado, temos os filhos de Avraham Avinu, povo judeu. Desse lado, os filhos de Lot. Então, os filhos de Ló deveriam ter a Karat HaTov para o povo judeu. Eles não tiveram a Karat HaTov. Quer dizer que eles não têm a Midab Sisi de a Karat HaTov, pessoal. Um povo desses não era Ui para casar com Yehudi. Não é por castigo, não estamos castigando eles. Por quê? Porque Am Israel, a base de Am Israel, pessoal, é a Karat HaTov. É a Karat HaTov. A coisa mais importante no povo judeu da Torá é a Karat HaTov. Mais importante que tem. Então, se tem um povo que ele não tem essa Midab Sisi de Akarat HaTov, ele não pode entrar no povo judeu. E assim responde a pergunta. Nós perguntamos por que Edom e Mitzri pode já na terceira geração, e Amon e Moab não pode. Amon e Moab não é por castigo, porque eles estão ruim para casar com Yehudi, porque não tem a amizade que ela tratou. É outra coisa, não é por castigo. A pergunta é, se entende que é um castigo. É porque o castigo de Amon e Moab é mais forte que o castigo de Edom e Mitri. Mas não é castigo. Não é castigo. Eles simplesmente não são reuim.
O que é isso? Que a Torá está falando?
Quê?
O que a Torá está falando? Para falar que chegou de noite,
né? Sim, sim. Isso é Krata Tov. Isso é Krata Tov. Não. Krata Tov. Não que... Não. Ele não... Louco que me lembra mais. Ele devia ter lecadema a gente que ele lembra mais porque é Krata Tov para a gente. E eles foram também alugaram Bilá. Assim, o Rambam explica isso. Que isso foi falta de Akarata Tov. Então eles não são reuim, não é castigo.
Mas então Mitzrayim, que Mitzrayim teve os 7 anos de seca que eu sempre tinha falado para ele. Eu sempre tive, salvou Mitzrayim falando isso para guardar, guardar toda a comida.
Entendi. Deixa eu dar para vocês o que o Beruham falava, tá? De Akarata Tov. Nessa paraxá de Pachá que Tavô é de Akarata Tov. Então, bikurim é Akarata Tov. A pessoa ela traz a primeira fruta que ficou pronta para Hashem, para o Betamigdash, para o Kohen. E fora isso, tem Mikra Bikurim. Você lê a leitura de Bikurim, uma palachá inteira no começo de Kitavó. Então tem a mitzvah de Avaat Bikurim, trazer Bikurim, e a mitzvah de Mikra Bikurim, uma palachá que ele lia. Perguntava de Beruham, por que tem que ler também? A mitzvah já é uma mitzvah, já. Em Bikurim é a Karata Tov. Você traz a fruta, você mostra com isso que Hashem que te fez você... Bom, tua cara tá toda. Por que tem que falar também? Por que tem que falar também? Não chega você traz? Eu trouxe Bikurim. Já é a cara tá toda. Por que tem que falar também? Falava ali, Beruham, que a mitzvah da cara tá toda não é... É a pessoa tem que... Ele falou assim, tá? Ele falou que o homem tem que ser como uma mulher nisso. A mulher fica fala o tempo todo. A mulher não para de falar, né? O homem, em relação à Karata Tov, tem que ser como uma mulher. Falar, sim, ficar falando, muito obrigado, foi tão bom. É, tem que ficar. Então, mesmo que ele trouxe as frutas, e já é a Karata Tov, ele trouxe a fruta de Bikurim, ele tem que falar tudo isso, e achar muito obrigado, nos tirou do Egito, tudo. Ele tem que ficar falando isso, porque essa é a mitzvah é falar e fazer também, não só fazer. É muito importante, viu, pessoal? A Karata Tov, a pessoa que não tem a milhada da Karata Tov, é muito grave. É coisa, o Ramban, ele fala no fim do Chumash que a pessoa é como um animal que não tem a Karata Tov. E saibam que todos nós temos que ser a Karata Tov para muita gente. Para Kadosh Baruch Hu, a Karata Tov. Para os nossos pais, a Karata Tov. Para os nossos professores, nossos rabinos, a Karata Tov. Um monte de Karata Tov a pessoa tem que ter. O tempo todo tem que ter. A pessoa que ela não tem a Karata Tov é gravíssimo. Que ela não sente que ela está devendo alguma coisa para aquelas pessoas que ela está devendo, é falta de a Karata Tov, isso é gravíssimo. Eu sempre falava, não sei se vocês ouviram de mim também, às vezes, quando se casa, lembra? Eu falei isso naquele Shiva, aqui em casa vocês têm que ouvir, vocês, Hatanim, mandar convite para a diretoria da Shiva. A diretoria da Yeshiva, quem está aqui na frente de vocês sou eu, né? E está o Suli Katsovich, a dona Dora, quem está aqui. Mas tem atrás da gente uma diretoria que não poupa nem tempo, nem dinheiro, nem energia para não faltar nada na Yeshiva, para poder tudo que precisa. E acaba não tendo contato com os Bahurim. Então os Bahurim, eles não sabem que eles havia uma Karata Tov enorme para a diretoria da Yeshiva também. Então eu sempre falo para os Hatanim, não sempre, quando eu me lembro eu falo.
Está na lista.
Muito bom.
Quem é a diretoria?
Quem?
Quem é a diretoria?
Tem o Teddy Savdia, o pai do Yossi, que estuda aqui, o Urfali, o Dudi Perli e o Alexandre Koller. Então tem que mandar convite para eles também, tem que a cara tá toda para eles também. Então alguns Hatanim mesmo mandaram convite, escreveram, e eles, sabendo, diretores ficaram muito emocionados. Eles me ligaram, o Alberto Glock, me lembro, mandou um convite muito bonito, escreveu lá. Muito obrigado por tudo. Assim tem que ser. Isso é a Karata Tov. A Karata Tov é a pessoa sentir que ela está devendo para a pessoa que ajudou para ela. E tem que ter esse sentimento. Eu sempre falo que às vezes não dá para pagar. Não dá para pagar. Mas o sentimento tem que ter. Eu não consigo pagar. É como para Kadosh Baruch Hu também. Não dá para pagar para Kadosh Baruch Hu. Mas o sentimento tem que ter. Eu estou devendo. E não a pessoa chegar e falar, não estou devendo nada. Eu podia ter outro jeito também. Não. Isso está errado. Isso é o básico, isso é Bikurim, para vocês saberem. Por isso, quem estudou uma vez Mishnayot de Bikurim, não sei se vocês estudaram uma vez, fazia uma festa inteira dessa mitzvah de Bikurim. A pessoa levava Bikurim, lembram disso quem estudou? Ela levava, e aí um monte de pessoas saíam no meio do trabalho, saíam para cumprimentar essa pessoa, faziam uma festa inteira, um trarama inteiro disso. Por quê? Por quê? A resposta é, fala de Birucham, se não me engano, Akaratatov. Akaratatov. Akaratatov é a coisa mais importante que tem na Torá. E por isso, Amon e Moav não era o ruim para casar com a gente. Ele não tem essa unidade de Akaratatov. Eu contei para vocês que aqui que o Remeir Chodosh falou uma vez. Remeir Chodosh falou... Não. O que foi? Remeir Chodosh falou uma vez... Remeir Chodosh, pessoal, era o Masguir de Hebron. Faz 30 anos, 40 anos atrás. Era uma balmusser muito grande, muito especial. Eu ouvi alguma sichô dele. Eu tinha as rudas, eu ouvi alguma sichô dele. Naquela época, tinha um shofet em Israel. Um juiz em Israel. E ele falou uma vez que ele sabe que a Torá fala que não pode pegar suborno. Porque suborno mexe na cabeça da pessoa. A pessoa não fica, não é objetiva mais. Mas ele se conhece. E ele sabe que se ele pegar suborno, ele não vai perder a objetividade. Ele se conhece. Não falou que ele vai pegar suborno, né? Não falou isso, mas falou que se ele pegar suborno, ele não vai perder a objetividade. Aí chegou essa frase para o Meir Chodosh. Então o Meir Chodosh falou assim, impossível, impossível. Porque a pessoa perde. E se ele fala que ele não perde, ele falou em Yiddish, né? Isenishkamentsh. Uma pessoa que ela recebe dinheiro de uma pessoa e ela continua tendo objetividade, ela não sente que ela está devendo para essa pessoa alguma coisa, isso é muito grave. É muito grave. A pessoa tem que ter essa amidade daquela tatov. Eu recebi dele um pouco de dinheiro, eu estou devendo para ele alguma coisa. Isso tem que mexer na cabeça dele. Tem que mexer. Se não mexe nada na cabeça dele, é muito grave. A pessoa tem que ter esse sentimento de akara tatov. Sentimento, eu estou devendo para ele, isso tem que mexer com ele. Tem que mexer com ele. Isso é para achar que tá bom, Bikurim, pessoal. Então, algumas coisinhas rápidas, pessoal. Tem aqui no Orachaim, Akadosh, muito bonito. O Orachaim, famoso Orachaim, tem aqui, né? Você conhece aquela música, né? A Torá fala, Samachta becholatov. Fala a Torá, Samachta becholatov. O que quer dizer isso? Samachta becholatov. Então, Orachaim, Akadosh, ele fala dois pshatim. O primeiro pshat, ele fala, Samachta becholatov, quer dizer... Que a gente fique alegre com Hashem. Kolatov quer dizer aquele que tem Kolatov. Kalul Kolatov, que é a Kadosh Baruch Hu. Primeiro pshat. Segundo pshat, que o Orachaim ele fala. Quem sabe Nicole, esse Orachaim? Sheilu e Mayu?
Bne Adam
Margishim. A Torá, fique alegre com a Torá, porque se a pessoa sentisse o gosto da Torá, ela ia desprezar todos os outros prazeres. Isso que nós não desprezamos outros prazeres, porque nós não sentimos o gosto da Torá como tem que sentir. Tá certo? Se a gente sentisse o gosto da Torá, íamos desprezar todos os outros prazeres. Isso é Samachta Becholatov. Mas tem um terceiro pshat aqui no passuk, tá, pessoal? Samachta Becholatov. Samachta Becholatov quer dizer, a Torá está falando pra gente dar valor para as coisas boas. Preste atenção, pessoal. Chovot HaLevavot, ele fala que a pessoa, na prática, ela não valoriza as coisas que ela tem, ela sim valoriza o que ela não tem. Muito bonito, ele fala isso. Nagdamá do Sefer, do Shara Bchina, do Chovot HaLevavot. Muito bonito. Ele fala, por que a gente não agradece para Hashem? Ele fala três motivos. Um dos três motivos é que a gente, em vez de valorizar o que Hashem dá para a gente, nós valorizamos o que Hashem não dá para a gente. Então vamos supor que eu tenho um carro. Então eu ia valorizar, eu tenho um carro. Não todo mundo tem carro. Mas eu penso, não, mas eu só tenho esse carro, eu não tenho um outro carro. Eu tenho um apartamento, meu apartamento. Valorizar, agradecer a Hashem, tenho um apartamento. Não, mas meu amigo tem apartamento maior do que eu. Então não tenho aquele apartamento. A pessoa acaba valorizando o que ela não tem. Dando... Isso está errado. A pessoa ela tem que dar valor ao que ela sim tem. Isso fala a Torá. Samachta becholatov. Pensa o que você sim tem de bom que Hashem deu para você. E fique alegre com isso. Não fica pensando o que você não tem. É uma tendência da pessoa, do ser humano, certo? Isso fala a Torá, Samachta b'chol atovim yama mitzvot. Fiz é, alguém traz isso, acho que é Yerei, um dos monei a mitzvot, o Yerei, se não me engano, traz, que é uma mitzvah, a pessoa, Samachta b'chol atov. A pessoa fica alegre com as coisas boas que Hashem deu para ele. Mitzvah. Dá para entender que é uma mitzvah, certo? A continuação do Rahaim, ou antes, não a continuação, antes do Rahaim, tem aqui um pshat, vou terminar com isso. Preste atenção, pessoal, tem um pshat aqui. A gente fala agora em Slichot. Semana que vem começamos Slichot. Vesalachta lavoineinu kiravu. Não, outro. Vesalachta lavoineinu kiravu. Certo? Quem pode me explicar pshat nesse pasuk? A gente fala para Hashem. Vesalachta lavoineinu, me desculpa nossos pecados. Kiravu, porque eles são muitos. Porque eles são muitos, Hashem tem que desculpar os pecados? Porque eles são muitos. Qual pshat?
E a gente não tem como fazer tshuva de tudo, hein? Tá vendo um pobre, tá vendo um bilhão para um rico. Fala, tá.
Muito bem. Então, olha só, o Rav Ariely, para puxar para vocês, o Rav Ariely. Uma vez um shiur de Gemará, não sei como que isso entrou lá no shiur. Nem é comum ainda. Deve ser que foi antes de Rosh Hashanah, deve ser. Foi, ele falou um pouquinho sobre Rosh Hashanah, deve ser. O Rav Ariely falou um puxado assim, que você falou, Yoni, ele falou um exemplo muito bonito. Gostei muito do exemplo dele. Ele falou assim. Uma vez, um cara, ele foi à falência, se fala, né? Bancroft, né? Foi à falência. E ficou devendo 50 milhões de reais. Muito dinheiro. 20 milhões para um, 20 milhões para outro e 10 milhões para outro. Aí chegaram pessoas na casa dele. Um pegou a máquina de lavar, outro pegou a geladeira. Aí ele falou para ele assim, olha, não estou entendendo vocês. Não entendo vocês. Se eu estivesse devendo para você 5 mil reais, 10 mil reais, aí eu entendo que você vai pegar a minha geladeira. Alguma coisa pegou um décimo da dívida, sei lá. Mas eu estou devendo para você 20 milhões de reais. Estou devendo para você. Uma geladeira é 500 reais, 1000 reais. O que você vai ganhar com isso? Você não vai ganhar nada com isso. Deixa a geladeira para mim, pelo menos. Sabe? Não é que você vai descontar muito da dívida. Então deixa para mim. Falou o Rav Ariely, isso a gente fala para Hashem. Hashem. Se você com o Yesurim que você dá pra gente ia pelo menos descontar metade dos pecados, quase todos os pecados, aí vale a pena. Mas você lá está vendendo kiravo. A gente está vendendo 50 milhões pra Hashem. Vai pegar a nossa geladeira, pegar a nossa máquina de lavar, não adianta nada, não vai descontar tanto. Isso que é o pshat, que você falou, certo, Yoni? Isso falou o Rav Ariely, pshat. O Rahaim Akadosh aqui fala diferente. Antes o Rahaim. O Evan Ezra, sim.
O que é o Kiravu aqui? São muitos os Averot?
É, porque... Ó, Lefiz é, pessoal, o Shlomo tem razão. Não tá muito Yaco passou. Deve falar assim, Vassalachta lavoineinu kirabim hem. Devia falar. Kirabim hem. O que é Kiravu? Boa pergunta. Daqui a pouco vamos responder isso, Shlomo. O Eben Ezra, ele fala lá em... se não me engano, em Vaihi, ele fala lá com os filhos de Yosef, né? Ele fala pshat, vassalachta lavoineinu kiravu, que às vezes é al-af. Ele fala. Ele traz provas de Veneza que pode ser não só porque, e sim mesmo que. Às vezes que pode ser mesmo que. Assim que ele fala, o Veneza. Portanto, ele fala, isso que eu pshat, uma das provas dessa, vassalachta lavoineinu kiravu, mesmo que são muitos pecados, por favor, desculpa pra gente. Que aqui vai se quer dizer mesmo que. E falou em Veneza. Mas o Rahaim HaKadosh aqui fala diferente. E vai responder a pergunta do Shlomo. O Rahaim HaKadosh ele fala que nessa parasha. Vesolachto lavoineinu. Por quê? Kirav hu. Porque o Yetzer Hore é muito forte. O hu vai para o Yetzer Hore. O Rav, ele é um Rav. É muito forte esse Yetzer Hore. Não dá para aguentar ele. Então a gente pede para Hashem. Hashem, desculpa pelos pecados, Kiravu, esse rolo é muito forte. Assim ele fala, e ele traz o nome do Arisa, interessante, que o Arisa lhe explicou assim esse pasuk, Vesalachta lavoineinu Kiravu. Devido a responder essa pergunta mesmo, é muito meduyá, Kiravu, esse rolo é muito forte. E tem um pedaço inteiro aqui no começo da paraxá sobre o esse rolo. Vale a pena vocês verem dentro, tá? Desculpa?
Onde está isso na paraxá?
Então no começo, vou te falar já onde está. Começa no Fonisovo Marto.
Explica o que é de Mitzrayim, né?
É, Mitzrayim, que é o corpo da pessoa. Você viu já uma vez?
Deu uma olhada.
É, muito bonito. Ele falava, Yagar Shom, ele fala que esse Hore entra na pessoa de fininho, e aí de repente ele, tá, ele conquistou completamente a pessoa. Eu não tem mais nenhuma... Muito, muito interessante como ele fala aqui.
Pode ouvir, super ouvir.
Quê?
Vai gostar mesmo de ter meado?
É.
Vai de verdadeiro ao sumbarado depois?
É aqueles psukim. Aqui vocês sabem, né, pessoal? Aqui nesse aparachá que tá voltando, tem quatro psukim de Mikra Bikurim, que esses quatro psukim a gente fala na Gadash El Pesach, que é Doresh. Todos esses quatro psukim, praticamente, a Gadash El Pesach era Doresh, né? Vocês sabem disso. Tá, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês pensassem em Shabbat sobre essa pergunta. Tem várias respostas. Eu queria alguma resposta de vocês, tá? Podem procurar por mim, não tem problema.
Domingo hoje.
Não. Domingo pode me dar a resposta. Tem Shabbat inteiro para pensar. Quando, logo depois de Pashat Bikurim, Samach Tavacholatov termina a história de Bikurim, aí começa Vidui Masrot, que a gente estudou com Mishrash essa semana. A pessoa, ela distribui toda a Masrot dela e ela fala que ela distribuiu. Aí a pessoa chega e fala assim, Amarta de Frenha Hashem Elokecha, Abiarte a Koidesh Minabais, eu tirei tudo, dei tudo. גם נסעתי ללוי, לגר, ליתום, למנה. ככל מצוותך שציוויתן, אני עפיס תודו כבוסה ממנדו. לא עברתי ממצוותך, אני לא טרנסגרידי נדה, ולא שכחתי. Eu não esqueci. Estranho. Claro, לא עברתי ממצוותך. Tá o dobro aqui, tá duplo aqui. Meio Rashi fala, ולא שכחתי מלברכך על הפרשת מסרות. O Rashi fala que a Torá quer dizer que a pessoa fala para Hashem, Hashem, não só que eu dei Masrot, como eu fiz a Brachá também, tem que fazer Brachá para a Prashat Masrot, Birchat HaMitzvot, né? Achei que deixaram o Mitzvotav Sivano Lafrish Masrot. Então, por isso, a pessoa fala, eu dei Masrot, velo shachachti, o Rashi explica, eu não esqueci de fazer a Brachá. O que é que achei para esse Rashi? Edi.
Deoraita Brachá. O Rashi pintou falar que é uma asmarta do Passuco, não que a Torá está falando.
Muito bem, então olha só. O que é que achei para esse Rashi, pessoal? Birchat HaMitzvot é Drabanan. Tem só duas brachot, pessoal, que é Deraita. Birchat HaMazon é Deraita. E Birchat HaTorá, Lefirov Rishonim, é Deraita. Birchat HaMitzvot, certeza que é Drabanan. Brachat de Lulav, brachat de... Tudo mitzvot que a gente faz. É Midrabanan a brachá. Como pode o Rashi vir... Falar que a Torá escreveu, velo shachachti, a Torá quer dizer, eu esqueci a brachá de mitzvot. No tempo da Torá não tinha essa brachá de mitzvot, não era Drabanan essa brachá de mitzvot. Então o Tosfot Yom Tov, ele fala, o Rashi Kibshut Tov pegou do Tosfot Yom Tov, ele fala, claro, que o quê? Que é masmachta ba'alma, a verdade, não é de iraita mesmo, é mas Drabanan falaram a brachá e falaram, aqui tem uma masmachta para isso, isso. Mas tem outras respostas, melhores.
Fala que não dá. Nidarim. E ele falou que mesmo assim...
Urado, isso, pergunta?
Acho que isso é Urado, né? E Nidarim.
E o quê?
Ele fala que o ponto é que eles tinham, que mesmo que não tinha, só que eles tinham que sentir que tava, que é bom isso pra eles. Tipo, fazer... Ah, obrigado. A mesma coisa aqui, tipo, tem que... Tem os mitzvot, não é pra sentir como uma coisa... Sim, tem que fazer...
Alegria. Como é abrachá, abrachá.
Sabe, levarecha.
Muito bem. Isso fala o Mizrahi, tá? Rebelião Mizrahi. O Reom. Né? O Reom, ele fala que a Kavanah do Rashi não é brachá, como a gente sabe de brachá, e sim agradecer a Hashem, que Hashem deu essa mitzvah pra gente. Tá, tem mais respostas, a gente fala domingo sobre isso. Pensa um pouquinho, tá bom?
Isso, pode falar que a pessoa pode pensar já que ela tá tirando uma cera. A pessoa já tá tirando uma cera, ela não faz com toda empolgação isso. Ela faz, tá, tô perdendo uma página. Esse do meu levar errado também. Não é
igual Schlemmy. Igual Schlemmy. Só para terminar, tá? Desculpa, a paraxá é muito longa. Tem muita coisa aqui nessa paraxá, vocês sabem, né? Vocês sabem que quando aconteceu o holocausto, então dizem que o Hazon Ish falou, ele ouviu o que está acontecendo lá, que estão matando os judeus e tudo. Então o Hazon Ish falou que, impressionante como ele não sabia de nada, então ele falou assim, Hashem ocultou dele o holocausto, porque Hashem queria que eles rezassem, os tzadikim da geração, porque se rezassem esse tzadikim, talvez daria para levar tela, gzerá de Hashem. Então Hashem ocultou do Reb Shimon Kolb, dizendo, o Razonish, dizem isso também. E aí ninguém não rezou, porque ninguém não sabia. Ninguém não sabia de antemão que vai sair, que vai vir uma gzerá dessas. Então isso, assim que o Razonish falou, que Hashem ocultou da gente que vai vir essa, esse holocausto, para a gente não rezar para Hashem. Tá? Assim falam.
O
Shimon Kolb também.
A gente tinha falecido com a gente
Reb Shimon Kolb. Que? Antes do holocausto. Mas então, até um Shiva falou isso sobre ele. Sobre ele, o Shimon falaram que se ele soubesse, ele ia rezar para não acontecer. E a fila dele ia ajudar. Mas Hashem ocultou desse sadikim daquela geração de antes. Né? Tinha alguns que iam zu para isso, né? Mas a maioria não sabiam. Por que eu falo isso para vocês aqui? Tem um Targum Yonatan aqui nessa paraxá, impressionante. Um pshat novo no Passu, que não é pshat da Passu, mas fala isso também. Olha, eu vou mostrar para vocês, espera aí. Terminar com isso. Na Tochachá, tá? Nas Klalot aí. Você vai ler, Yoni, essa Klalot, eu tô vendo, né? Você tem coragem? Behiflo Hashem, é uma coisa. Quem que é Balcoira aqui? Yoni. Behiflo Hashem, é uma coisa. Onde tá escrito isso?
Não sei. Posso que não cheguei ainda.
Não chegou ainda. Ainda. Aqui. A Torá fala assim, Vehifla, Vehifla, Hashem et makotcha, bet makot zarecha, makot gdolot. Pshat ha-pashut, Vehifla, quer dizer, muflaot, muvdalot, bishar makot. Vai ser makot horríveis. Diferente que uma maca normal. Vehifla, horríveis. Pshat ha-pashut, assim, Rashi fala. Olha o Targum Yonatan, pessoal. Um texto. Vehifla, Hashem et makotcha. Fala o Targum Yonatan Benuziel. Vihasei mimra de Hashem minchon ruach kutsha. Hashem vai cobrir, vai tirar a ruach kodesh dos tzadikim, kadiei sun machsin aleichoin, u machtin al beneichoin, machan rav revin u mehemnon, velum de mishbak choin, u marim bishin u mehemnin de misadkin al gushmeichoin. Ele fala que Hashem vai tirar a ruach kodesh dos tzadikim, para eles não saberem. Ele fala pshat vehifla, quer dizer, Lashon de... A gente teve faz pouco tempo isso na Parashah. Kipale mimcha davar. Kipale. Vai estar coberto. Kipale. Veifla quer dizer, Hashem, ele vai cobrir dos tzadikim essas makot, para os tzadikim não rezarem, para não levantar ele a gzerah. Mas mais que o Razonish falou sobre ele, o Pasuk fala aqui nas Klalot que Hashem vai fazer isso mesmo. Hashem vai fazer isso. Isso que vai acontecer mesmo. Hashem vai cobrir, não vai falar. Sabe que Tavô, o Gra ele fala que Pashat Breishit tá Merumas, o primeiro milênio, Sefer Breishit, o segundo milênio, Sefer Shmot, terceiro, Vaikra, quarto, Bamidbar, quinto, e Dvarim, o sexto. O Sefer Dvarim, tá tudo escrito no Sefer Dvarim, é Merumas, o que aconteceu nesse sexto milênio. E Kitavô é a geração do Holocausto, para vocês saberem. Tafresh Peichet, Tafresh Tzad, começou lá o holocausto, foi no oitavo século, que é a Parashá. Qual que é a Parashá? Devarim, Beit Hanan, Ekef, Re'ei, vamos lá, Shoftim, Kitetzei, Kitavo. Então é o sétimo. Peraí, é o sétimo. Então, Tafresh, é o sétimo. Tafresh Tzadik, é o sétimo, no fim do sétimo século. No fim do sétimo século aconteceu o holocausto desse milênio. Isso é o Pashá que estava.
O xixi da Pashá, o final da Pashá.
Final da Pashá. E depois, pessoal, Pashá Nitzavim é o oitavo, é o nosso século, que é a Pashá de Tshuva. Está escrito aqui, o Rabban ele fala, que a Torá fala que vamos fazer Tshuva. Dizem que não houve um século com tanta Tshuva como esse século de hoje. Todo mundo, muita gente fazendo Tshuva. E eles de Israel dizem que mesmo... É mesmo que não falem chuvá completamente, mas está todo mundo se mexendo para melhorar. Não todo mundo, mas muita gente. Melhorar. Aqueles que não cumpriam Yom Kippur, cumpriam Kippur. Aqueles que não cumpriam Shabbat, começam a cumprir Shabbat. Sei lá, começam a fazer chuvá, fazer. Isso é Pashat Nitzavim, que é o nosso século mesmo. Que Hashem ajude, que nós possamos fazer chuvá mesmo e Mashiach chegue. Vou contar para vocês uma coisa estranha, engraçada. O Bet Chinuch tem um Chazan, já 30 anos, que vem rezar aqui no Beit Chinuch. 30 anos. O Rebakiva Salzberg, vocês conhecem ele? Ele vem aqui também falar um shiur sempre. Então, esse ano, ele sempre, quando ele viaja para o Brasil, ele vai se despedir do Reb Chaim Kanievski. Parece que ele é próximo dele, parece ele ganha brachá. Então, ele foi também essa semana, hoje é quinta-feira, terça-feira ele foi para o Reb Chaim, Reb Chaim, Batilei Pareda, de Nocelo, Brasil. Lá está Nocelo? Nocelo, Brasil, ele Palere, Bamim Noraí. Altissá. Lorav, Rav Loevin, אני בלטפילה שם, בבית הכנסת, בברזיל, ואני נוסע עכשיו, לא, אל תיסע לברזיל, תישאר פה, ישוע עשה שם כהרף עין, לא כדאי לנסוע. אני כמו שיש פליקה פה רב חיים, הרב לא הבין, אני כן הבנתי, אל תיסע, לא מביאה שם. É porque parece entender que aquilo, o Mashiach está vindo, não sei, não estava claro. É alguma coisa assim. Aí o Reb Akiva ligou, fora de si. Né? Ele queria que a gente, que vire. Ele também quer vir, né? Ele ganha dinheiro por isso, né? Para nascer para ele. E a gente também, a gente como assim? Já há 30 anos que ele vem rezar, é uma filha muito bom. Ele ficou fora de si. O que se faz? O Reb Chaim falou que sem brachado do Reb Chaim, ele não vai viajar, claro que não. Então, a gente mandou uma carta, eu assinei a carta como rabino da sinagoga, que nós precisamos dele, que ele vem aqui há 30 anos, ele me razeca muito a gente, e também ele dá shiurim, ele pede para o Reb Chaim para ele dar brachá para ele poder viajar, e dar brachá para a gente também, uma carta muito bonita. E aí, levaram essa carta para o Reb Chaim Kanievski, ele deu a carta e falou, tá bom, então, ele deu brachá para o Reb Akiva, tá bom, então viaja, vai, Chaim Ulesholom. Interessante, né? Parece que uma Mashiach está mesmo na porta, né? Assim, tá, mas assim, para falar uma coisa dessas, para ele, não viaja, como não viaja? Aquilo parecia dele que você vai viajar e Mashiach está vindo, alguma coisa assim. Assim parecia do Reb Chaim. Não deixou ele viajar. Ele ficou explicando para o Reb Chaim. Não entendeu. Interessante. Reb Chaim é impressionante. Saibam que é um schut que nós temos do Reb Chaim na nossa geração. É um schut enorme. Isso é uma matalá de shamayim. Você tem que aproveitar esse schut e ir para lá e falar e ver e tudo. Porque isso não vai ter mais. Depois de 120 anos do Reb Chaim, não se vai fabricar de novo uma pessoa assim, sabe? É uma coisa única, assim. Falam que existiu Gdolim na história judaica que Hashem colocou, Hashem, Kadosh Baruch Hu, Shatal Otam, para fazer Kudor, dizem assim do Hatam Sofer, dizem assim do Gra. O Reb Chaim Kanievski é a mesma coisa. Não é uma coisa normal uma pessoa como ele, o Reb Chaim Kanievski, na nossa geração, uma geração tão baixa, tão ter um gigante desses como o Reb Chaim Kanievski. Meu irmão me contou, já faz 2 anos ele me contou isso. Ele falou que ele foi, entrou no Reb Chaim, só que ele queria, não contei para vocês, acho. Ele queria ver. Ele foi no Reb Chaim não para pedir brachá, ele queria ver. Então ele se colocou de lado lá e ficou observando as pessoas entrarem, as pessoas passarem pelo Reb Chaim Kanievski. Ele falou que ele ficou bobo. Ele falou assim, que sei lá, centenas de pessoas passaram naquela hora e cada uma ficou 10 segundos. Foi lá, a pergunta, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. E ele ficou lá do lado ouvindo. Ele tinha um protécia, meu irmão, alguma coisa. Ele ficou ouvindo. Então, ele falou, perguntas de pikuach nefesh, perguntas de operações, perguntas de negócios, perguntas de... eu tenho que fazer, o médico mandou fazer uma operação, eu não sei se faz operação, batzlocha, próxima pessoa, eu tenho que fazer um negócio, não faz. E ele respondendo perguntas assim, não é? Que tem que sentar, tem que ouvir 15 minutos, qual o lado de sim, o lado não, pensar, preciso pensar, não sei, na hora. Em 20 segundos, cortando. Todo mundo. Isso é Urim Vetumim. Isso é Urim Vetumim. Isso é Roha Kodesh. Isso é Roha Kodesh. Não tem outra explicação. É porque ele ficou bobo. No tempo que ele estava lá, passaram dezenas de pessoas com perguntas seríssimas que ele ouviu. E em 20 segundos ele foi respondendo. Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Como que é isso? Incrível. Isso era o Chaim Kanievski. Então se ele fala que ele não dá brachá para uma pessoa para viajar, é grave isso. É muito grave. É, Rafael? Não, Pachuto. É um schut, Tereira. Sinto que é um schut que nós temos na nossa geração.